Estamos aqui hoje para começar mais um Sudden Cast. Eu sou o Matheus Souza e eu vou ser o host de hoje. Tô aqui com o Rafa Tanaka.
Fala, galera, tudo bem?
Beleza, Rafa?
Beleza.
Então tá massa. Tô aqui também com o Leonardo Miotti do Jurassicast.
E aí, galera, beleza?
E o Alexandre, vulgo Shrek.
Sou de onde, Matheus?
Hã? Tu é do mundo, né, pô?
Sou do mundo, né? Apresentando contos acabados aqui também, né? Claro.
Grava aí com a gente.
E é isso aí, hoje eu não sou o host do episódio, mas eu só vim pra dizer que o tema de hoje é...
Retrospectiva dos melhores filmes de 2013.
E é isso aí, hoje a gente vai falar sobre os filmes do ano, vai fazer uma retrospectiva aí, né? Falando dos melhores filmes de 2013, né? Que é esse ano que a gente tá gravando agora. Se você é do futuro, esse podcast não é do seu ano, é do nosso ano. E pode começar aí, Rafa. Qual o filme? A gente vai começar primeiro com os melhores, depois partir para os piores. Quer falar o teu primeiro aí, logo?
Acho que para mim, um dos melhores filmes desse ano. Cara, eu vou começar com... O que me vem agora à cabeça é o Star Trek Além da Escuridão.
Esse aí tá na tua lista também, Yoshi?
Tá na minha lista, com certeza.
Esse aí tá, cara, na minha também, viu?
Foi um filme assim, eu esperava que fosse bom o filme, né? Se tratando pelo J.J. Abrams, que ele já tinha feito no filme anterior, lá em 2009. Mas eu não sabia que ia ser tão... um blockbuster tão grande assim do ano, cara. Realmente impressionou mesmo ele pegado uma coisa da série original e ter colocado nos dias atuais, assim, né? Tipo, transformar, assim, para as pessoas de hoje e valorizar e homenagear ainda determinado personagem.
Que é difícil, né, a galera conseguir fazer algum filme que consiga agradar os dois públicos, o público de hoje e o público que era o público fiel, né, velho? Isso foi bom mesmo.
E o filme é mil vezes melhor do que o trailer, né? No trailer eu tava esperando uma coisa foda, aí o filme foi totalmente diferente, mas ainda foi mais foda ainda do que eu achei que ia ser.
E tem a surpresa... Pode falar spoiler?
Pode ir. Spoiler liberado, hein? Esqueci de avisar. Spoiler liberado.
Não, velho. Porque, assim, o bom dele é que ele homenageou o segundo filme, né? Que é o...
A Era de Khan, né?
A Era de Khan. E, assim, não foi uma coisa forçada. Você não esperava aquilo.
É verdade.
Você não esperava a homenagem à Era de Khan ali, pô, de jeito nenhum. E acontece aquelas cenas lá, pô, ficou foda demais.
Não, e aquela luta no final do Skype contra o Khan, né?
Aí,
do Skype não, pô.
Do Skype.
Do
Skype contra
o Khan. Skype chamando.
Ai, caralho. Do Spock contra o Khan. E aí o bicho usa o golpe que ele usou pra derrotar o Khan no Aira de Khan, né?
Pois é.
E aí ele faz
aquela cena que anterior a essa, né, que tem... Também foi totalmente refeita, né? Você vê que até os personagens da cena anterior eram outros no filme original.
Eles inverteram, né? Quem cai ali é o Kirk, né?
No original é o Spock, que tem, né? Pra quem não viu o filme, pra gente não falar spoiler. E no novo é o Kirk.
É, isso aí. E então, e aí, Fio, vamos pro próximo?
Eu posso falar em qual ordem tá na minha... Na...
Hã? Qual? Qual ordem? Pode falar aí.
Esse é o meu terceiro colocado, viu?
Terceiro colocado. Terceiro colocado.
Meu terceiro melhor do ano.
Caraca. Eita,
hein? Meu último eu vou deixar pro final, né?
Com justiça, hein? Com justiça.
Se é o terceiro, quer dizer que tem dois melhores ainda por vir.
Tem dois melhores aí nele.
Ó, então é o seguinte, vocês... O melhor de todos vocês deixam por último, beleza?
Beleza. Tá.
Então vai lá, Miotti, sua vez, um dos melhores filmes aí de 2013.
Olha, um que eu achei muito bom foi o Elysium.
Elysium? Cara!
Eu ia falar nesse depois,
mano. Nossa, boa, Elysium foi muito bom. Teve aquele negócio todo que eu fui, o negócio da Comic Con que eu fui, né?
Uh-huh.
Por causa desse filme.
Foi por causa desse filme?
Por causa desse filme, porque o concurso foi por causa desse filme.
Sério?
É, eu fui pra São Paulo pra ver a prévia de 10 minutos. Já achei foda ali, porque, porra, uma coisa surpreendente o que eles mostraram, né? Uhum. Teve a entrevista lá com o Wagner Moura e a Alice Braga, né? E rolou aquele todo negócio que, por causa dele, que a gente foi pra Comic Con, né?
Caralho,
tudo, porra, que tudo massa, pago, foi maravilha. E quando eu fui ver o filme, porra, perfeito, o filme muito foda. Né, mostrando assim, o bom que eu vi também numa sala com a imagem boa. Aliás, assim, eu vi na cabine, eu vi na em 3D digital.
Uhum.
É o que eu recomendo. Nossa, assim, é o que eu recomendo, assim, no tamanho do cinema, né? Mas eu recomendei ver nessa sala. Porque depois eu fui em outro cinema pra ver de novo, com a cópia em película, né?
Uhum.
Acabou com o filme.
Sério?
Ixi. Sério, acabou com o filme.
Mas eu você assistiu em IMAX ou...
Não, foi no IMAX não, foi na sala normal. Não, aqui, o 3D foi na sala normal.
Eu assisti em IMAX, assim, eu assisti um dia depois do lançamento, né, que eu também tava esperando por ser o mesmo diretor do Distrito 9, né, afinal, Distrito 9.
Porra, Distrito 9,
um dos melhores filmes de 2009, porque eu considero os melhores filmes aquele filme que você não dá nada e te surpreende, né, pra mim esse é um dos melhores, é os melhores filmes que tem. E, cara, aqueles takes que o diretor conseguiu fazer no, na filmagem, sabe? É, nas cenas de ação, que como é que eu posso explicar? Que a câmera para um pouquinho e depois ela volta.
Aham, tô ligado.
Aquilo me impressionou muito, principalmente se você vai assistir em IMAX, né? Tem uma diferença enorme, né? E eu assisti sem ser 3D. E tem enorme diferença ainda nesse filme. É, o Wagner
Moura... Desculpa, eu não vi em 3D, tá certo. O filme não tem 3D. Eu vi ele normal, porque eu confundi agora. Mas foi na sala digital que a imagem tava muito boa.
Fora a presença do Wagner Moura, né? Alice Braga.
Ele não é só um coadjuvante, ele tá quase o principal do filme. Pô.
O Wagner Moura tá foda, tá roubando a cena, né? Nesse filme.
Os dois aparecem mais que a Jodie Foster.
Verdade.
Você parou pra pensar no filme? Você vê que é quase os mesmos. O mesmo plot do Distrito 9, se você.
Pois parar. Eu não vi Distrito 9 ainda.
Sério?
Ixi, não vi. É porque quase é o mesmo plot. Pra quem. Não sei se o Shrek, né?
Eu?
Se você viu o Distrito 9. Mas ele não, tem o mesmo plot. Porque no Distrito 9, os alienígenas são a escória, né? São o pessoal pobre. E os ricos são os humanos. E no Elysium eles mudam isso daí. Você vê que os pobres são os alienígenas.
São os alienígenas,
dá pra entender isso daí. E os ricos são os superiores, né? Como se fossem os humanos.
É foda. Que doido. E o Distrito 9 eu acho ele muito melhor que o Elysium, viu?
Também. Ele é muito superior, cara.
Inclusive o Elysium acabou não indo pra minha lista. Porque eu tava esperando muito. Por causa do Distrito 9. E aí eu me decepcionei um pouco, mas o filme é bom mesmo. Não vou desmerecer, não.
Ele tá em quinto na minha lista.
Quinto?
E é, olha aí. Uma curiosidade, mas acho que quem aquele que faz o Krueger no Elysium, ele é o personagem principal no Distrito 9.
É verdade, né? Eu até achei que ele ia
ser meio alienígena, né? É, ele é o queridinho do diretor, né, cara? Se o cara aparece em dois filmes seguidos, né, do mesmo diretor, é que vira queridinho. Tipo Johnny Depp e Tim Burton, né? Tim Burton, Johnny Depp. É, o cara vira amiguinho, né? Esse cara vira, tipo, colega de trabalho. Então, vocês pode ter sempre algum filme que o cara vai sempre aparecer no filme do diretor.
Mas o Tim Burton e o Johnny Depp, eles dormem na mesma cama, né? Então, a relação é diferente ali. E aí, Alexandre?
Eu.
Falam aí da lista.
O filme da minha lista aqui?
É.
Cara, o remake de Evil Dead, velho.
Putz, cara, eu tinha esquecido desse filme, meu.
Meu Deus, velho. Esse filme aí fez eu chorar de alegria, velho. Porque eu sou fã da série antiga já. Fala.
Eu assisti na Premiere esse filme, velho. Aqui a ZumbiCast, que é um parceiro nosso, organizou, né, aqui em São Paulo. Cara, a mulher, você acredita que na hora que eu fui entrar no negócio com o ingresso, aquelas promoter rasgou meu ingresso, cara?
Sério, velho?
Pensando que era o negócio da pipoca, sabe? Porque tinha o negócio da... Aí eu olhei pra ela. É isso, a mina era gostosa, gata pra cima, né? Uma loirada.
Tem que ser, né, pô? Senão tem graça.
Aí ela falou, desculpa. Eu falei, não, cara. Quer ver o filme comigo?
Se eu não vou comer a pipoca, né? Eu vou comer outra coisa.
Não, mas é... Esse filme funcionou mesmo, Shrek. Tipo, eu acho que Sam Raimi, mesmo como produtor, conseguiu homenagear, né, cara?
Uhum.
É, tem aquele negócio dos nomes de cada um, né? Não sei se você viu. Que o nome de cada um forma a palavra Devil.
Que sério? Doido.
Sério?
Você não sabia não, hein?
Caralho. Isso é que eu tenho um amigo meu que ele tem um site de terror, o Terrorama, e ele é viciado nessas coisas. Ele... Pra escrever pro site, né? Ele me contou, tem um Devil e meu, tem muitas referências assim que eles pegaram de outro filme, por exemplo, o nome da mina, acho que não é Devil, é Demon, acho que é Demon, que é de demônio, porque Demon. O nome da mina é Mia, né? A Mia, isso, que é até Mia. A excelente atriz, que é a, acho que é a Jenny Levy ou Jazz... Esqueci o nome dela, aquela ruiva.
E eu não dava nada pra essa atriz, viu? Porque ela faz aquela série ruimzinha que...
É,
cês...
eu já...
É a...
É, acho que é Suburgatório, né?
É, Suburgatório. É ruim, velho, a série. Pai.
Não, mas assim, é engraçado, Matheus, que ela, além, assim, eu acho ela bonita... Só que ela, assim, ela não tem só beleza, ela se tornou, assim, principalmente a atuação nela no filme, roubou, hein, praticamente.
É verdade, não, tá bem mesmo.
E você vê que o nome Mia, não sei se vocês assistiram Pulp Fiction, é o mesmo nome da Uma Turma no Pulp Fiction, e Uma Turma também era drogada.
É uma drogada, né, viciadona. Isso,
cocaína. Não, eu fui assistir umas duas vezes ainda... Tô a fim de comprar o Blu-ray pra assistir mais umas 5, 10 aí.
É, velho.
Ó, vou falar o meu aqui, o Miotti já vai ficar puto que eu sei, porque é o Conselheiro do Crime.
Você tá falando como o quê? Com o melhor?
Hã? Com o melhor.
Com o melhor, essa porra, tu tá de sacanagem.
Você tá sacanagem, você tá de sacanagem, véio, com a minha cara.
Não, tô falando sério. Cara, eu saí do cinema recomendando isso aí pra todo... Tu lembra aquela hora que eu te encontrei?
Você foi o único que gostou, então.
É, eu acho que eu fui o único. Eu saí...
É ruim, mano, é ruim, meu.
É ruim, é horrível. Tá, ele já tá na minha lista do primeiro, tá, e primeiro do pior.
Caralho. Porra, mano.
Sério.
Eu fui ver esse filme, inclusive, na pré-estreia com o pessoal do Jurassic Cast, né? E aí eu saí e o Miotti tava indo gravar. Eu falei, ih, Miotti, o que tu achou? A Miotti, cara, não sei ainda. Porque ninguém sabia o que tinha achado no final do filme.
Não tinha o que saber no filme. Vocês viram esse filme?
Não, eu fui convidado pra cabine, só que eu não pude ir. Eu sabia que era do Ridley Scott, né, cara?
É, mas é que tá, cara.
Mas depois de Prometheus, eu quase, tipo, acabei com a minha vida, cara.
Caralho.
Foi de Prometheus,
eu gostei muito de Prometheus. Sabe o que é o problema do Prometheus? Porque ele ainda precisa de outro filme.
É.
Esse que é o problema.
Você achou que ele foi, tipo, só começou uma história?
É, começou uma história, falta um segundo ainda.
Mas é igual o Conselheiro do Crime. Porque qual que é a do Conselheiro do Crime? Eu fui assistir com o Thiago e a gente veio conversando pra casa, né? No final do filme, tu não entende porra nenhuma, nem do que aconteceu, nem do que ainda vai acontecer. Só que quando tu para pra analisar tudo, tá tudo lá, velho. Tu sabe o que aconteceu antes dessa história, do cara começar a se endividar e se meter lá no crime pra pagar as dívidas, até o final, porque no final vai continuar a guerra pra sempre, entendeu? Então não tem um final o filme, o final é aquele. E porra, na hora, velho, foi escroto demais, porque acabou o filme, e todo mundo olhou assim pro lado e, caralho, que porra foi essa? Acabou? E eu saí animadão do filme, porque a gente tá muito acostumado a ter o cinema explicando tudo certinho pra gente, né? E esse filme não, velho, esse filme ele joga lá na tua cara e fala, se vira aí. E tô vendo que vocês ficaram putos, né?
Eu não sei, mas eu já tô puto porque os caras tão putos. Então quando eu ver, eu vou afirmar minha decisão. Vamos esperar aí.
Não, tô nem puto, não. Então... Só porque assim... Não deu. Sério, não, não... É coisa muito louca que tá... O Ridley Scott parece que cheirou.
Sério. Não, mas ele tá muito cheirado nesse filme mesmo.
Não deu, sério.
Pô, mas eu achei foda. Inclusive, eu tô animadão aqui pra assistir ele de novo agora.
Vai lá. Boa
Caraca.
Sorte.
Não, mas tem que falar que o filme é todo muito bonito, né?
Bonito. Pra mim, só uma cena prestou.
Qual? A da Cameron Diaz?
Por causa do marido dela falando que foi engraçado.
Contando a experiência da isso. Ferrari, né?
Aquilo ali foi muito bom.
Cara,
o resto...
Aquilo ali foi... Bizarro, mano.
Vocês vão ver.
É, assistam o Conselheiro do Crime. Que não era pra ser chamado Conselheiro do Crime, né? Mas, beleza. Rafa Tanaka.
Meu, próximo filme da minha...
Começando a segunda rodada aí.
Velho, acho que o próximo filme da minha lista é um filme que eu fui assistir 3 vezes no cinema. É,
caraca!
De tão que eu gostei do filme, mas pelo que ele me fez lembrar, né? Assim, foi o Círculo de Fogo, cara. Nossa! É a primeira vez que eu assisti o filme parecendo que eu tinha voltado tendo 5 anos, assistindo Jaspion, esses seriados aí da década de 80, começo dos anos 90 também, passava na Manchete. Meu, aí eu falei, não, preciso assistir mais uma, aí eu fui assistir mais uma com meu primo, aí depois eu fui assistir mais outra que uma amiga minha queria assistir também, eu falei, nossa, cara, não enjoei. Filme, pra mim, o que o Guilherme Del Toro conseguiu fazer no filme, assim, pegar toda aquela cultura japonesa, ele até falou numa entrevista, né, que o filme era baseado, né, foi, tipo, teve indícios do Evangelion, você pode ver, não sei se vocês assistiram Evangelion, né?
Sim,
cara, eu achei lindo o filme, cara, lindo, assim. Tipo, eu sei que de história não é uma maravilha, mas eu achei lindo, tipo, a homenagem que ele fez pra quem gosta mesmo, né? Como eu, da cultura japonesa.
Puta homenagem.
Puta homenagem mesmo, velho. Meu Deus.
Também não, se vocês assistiram em... Fala, pode falar, desculpa,
Charlie. E é cada detalhezinho pequenininho, velho, que só quem assistia Tokusatsu antigo que percebe, saca, velho? Isso foi muito bom, velho.
Aquele, cara, aquele negócio de... Caralho, a gente tá caindo com o monstro, a gente não tem mais nada que a gente possa fazer. Não, o monstro tá voando com eles. Não tem mais nada que a gente possa fazer. ainda tem uma coisa, aí aperta o botão.
Não, e ela ainda fala em japonês, né, cara?
É, velho.
Hiroyusa, né? Japonês, não, e foi engraçado que eu assisti as duas vezes que eu assisti, né? Essa cena, tipo, impressionou. Aí da segunda vez tinha uma mulher, né, mano? E eu fui assistir em... Na segunda vez eu fui assistir em IMAX. Porque eu falei, puta, quero ver essa merda. Nossa, a mulher falou... Eu mandei um grito. Eita, porra! Cara, muito engraçado. Não, realmente, tipo... Guilherme Del Toro homenageou muito no filme.
Posso falar que eu achei desse filme?
Infelizmente,
eu não gostei. Eu acho que foi a única pessoa que não gostei desse filme.
Oh, ah, não.
Sério. Tu não gostou? Eu vi na quinta, até falei com o Brunão, com o Coruja, com o Calaveira. Eu falei, ó... Eu não vou gravar resenha, porque eu sei que vocês vão gostar. Então vocês gravem, vale a pena, né? Fica à vontade.
Você gosta de Tokusatsu, cara?
Eu só gostava de Jasper Changeman.
Pô, aí...
Porque só foi o que eu vi, na época. Mas o problema todo, sabe o que foi? Assim, porra, muito foda os robôs lutando com os monstros. Mas e o resto? Aquela historinha daquela japonesa, puta que pariu, não deu. Porra,
velho, nossa, sabe? Foi o melhor, velho, foi a melhor história de Tokusatsu que eu já vi, velho.
Eu tô falando, a luta, as brigas lá do negócio foi show de bola. Mas a historinha ali por trás, aquele negócio todo, aquele cara, o bonitinho lá, a japonesa, chata pra caralho. Porra, isso encheu o saco, aqueles dois cientistas lá, que coisa forçada, sabe? Eu achei muito forçado. Assim, eu fui o único mesmo. Eu sei que fui o único que não gostou. Né?
Agora ele tá sendo o Matheus, com o conselheiro.
É, olha aí, ó.
É, mas ele gostou daquela merda.
E tu não gostou dessa maravilha?
Não, não consegui gostar, não consegui.
O filme ele dá uma forçada de barra mesmo.
Que eu falei, a história não é espetacular, né, cara? Porque é clichê de várias coisas. Pra quem assiste muito anime ou muito filme japonês, assim. É, mas é mais homenagem mesmo que eu vi no filme, cara.
Mas posso falar uma coisa? O cara explodiu o oceano com uma bomba.
E foi foda, velho.
Já valeu o filme todinho essa cena. Então agora, voltando aí pro Miotti, né? Fala então, aí, Miotti.
Próximo filme, eu acho que é um que pouca gente viu. É A Datilógrafa.
Qual que é? É, realmente.
Eu vi na cabine. A Datilógrafa? Acho que deve ter ficado só uma semana nesse cartaz, né?
Ficou pouco, né, cara?
Ficou pouco. Mas o que eu gostei do filme, assim, é uma comédia, uma romântica, né? Que homenageia os filmes dos anos 60. Sabe aquele filme estilo Jerry Lewis? Massa, assim, não é o tipo... Do Jerry Lewis, né? Mas é estilo Jerry Lewis, que tem muita cores, né? Aqueles filmes assim, que as mulheres estão tudo vestidas certinha, né? Então, assim, o que é a história do filme? É uma mulher que tá procurando emprego, né? E ela datilógrafa muito rápido. Ela escreve na máquina de escrever, muito rapidamente. E assim, é tempos antigos mesmo. Não é tempo atual, acho que é nos anos 60 mesmo que ocorre o filme, não lembro direito.
É do final dos anos 50.
O filme é francês, né? O filme é francês. É falado em francês também, né? Não é aquele filme francês que fala em inglês, né? O filme é falado em francês mesmo. E é isso, assim, mostra a mulher tentando arrumar emprego, consegue trabalhar numa imobiliária, parece, não estou lembrando agora, que eu vi o filme mais no meio do ano, né? E o cara vê que ela bate datilógrafa tão rápido que bota ela pra participar do concurso. Então, assim, é clichê. Você sabe que a mulher vai ganhar, esse negócio todo. Só que, assim...
É historinha... Historinha bem no final dos anos 50 mesmo, que vai acontecer, né?
Mas, assim, foi muito bem feito. Né? Uma homenagem muito boa àqueles filmes lá. Eu recomendo. Se puderem ver.
Eu vou ver.
Mais ou menos a mesma pegada do artista, né? Aquele negócio de um filme...
É.
Filme atual com a ambientação antiga, né? Esse filme eu não cheguei nem a ver em cartaz. Se
é porque deve ter ficado em cinema assim, que passa filme mais alternativo, né?
É, ele deve... É.
Deve ter ficado mais lá no Liberty Mall no Itaú, né? É, eu nem cheguei a ver ele. Baixei depois, inclusive. É. Então. Mas e aí...
Então fico aí, recomendo mesmo pra vocês assistirem. Tá, pô, só pra se divertir.
Então fica aí a datilógrafa, né? E esse aí tá em qual? Tá em
esse
qual
eu botei,
ordem
esse tá em
na
décimo.
Tua lista?
Isso.
Décimo, né? It's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
Ah, só beleza. Um detalhe, assim, eu não assisti ainda um filme que eu quero muito ver, que eu ia ver hoje, só que eu não consegui.
Caso é do Matheus.
Qual?
É o Em Chamas. Então eu não sei se o Chamas entraria nessa lista, né, porque eu não vi ainda.
Ah, ele Em Chamas, tá na
com
minha.
Com certeza
também.
Tá na minha.
Então, vai lá.
Tá na minha. Vai lá, Alexandre Schreck.
Opa, eu tô Alexandre? Aqui ainda, eu juro. Tava
vendo outras coisas aí.
X-Video, aí tava.
É, que
X-Video. Não, tentaram me ligar aqui no meio do pod aqui, eu tive que despachar. É, ah, mulher sim. Foda. Ah, seguinte, eu tinha colocado na próxima posição, que não era essa, eu tinha colocado o Pacific Rim, mas já que a gente já falou, né, eu também quero dizer que eu gostei. E nesse lugar, né, que a gente tá no nono ainda, né? Tá aleatório?
Não, pô, é...
Beleza, então, eu gostei dos Croods, que eu vi no cinema também. Vocês assistiram?
Muito bom, muito bom.
Essa animação eu não assisti.
Os Croods eu não vi, é aquele da Idade da Pedra,
isso, esse mesmo.
Né?
Cara, eu gostei muito, eu acho as paisagens dele foram muito bonitas. A história é maneira, apesar de ser tipo um pouco infantil demais. Eu só achei um pouco estranho a meio que a pele deles. Parece que a cor não é tão humana, saca? Mas talvez tenha sido de propósito. Mas assim, o filme é bom, cara.
É, eu achei a melhor animação do ano.
Então,
cara,
olha, melhor animação
perigoso,
do ano?
Hein? Perigoso, hein? Caraca, que eu ainda tenho outra animação aqui.
Tem outra?
Outras duas também foram boas, velho.
Já sei quais são, hein?
Vamos lá.
Então, caralho, tu achou
assim,
a melhor
não
animação
tá na minha
do
lista
ano,
dos 10, mas eu achei a melhor animação.
Uhum.
Pô, esse aí eu perdi. Ele é DreamWorks, né?
Qual estúdio que é?
Pô, massa, eu vou ver se eu acho por aí pra assistir. Esse eu não tinha visto. Então, mais um aqui da minha lista, continuando aí. Os Suspeitos.
Esse eu não consegui ver. Esse eu
também não consegui ver ainda, mas tá todo mundo falando que é uma maravilha.
Vocês não conseguiram. Não consegui ver por falta de tempo ou porque
é
uma merda?
É falta de tempo, né, mil? Cara? O Xbox não me deixa querer ver os...
Eu não vi porque eu acho que você foi na pré-estreia aqui, Matheus? Pois é,
fui
na pré-estreia
não,
eu tava,
cara,
viajando,
não...
então tinha como ver.
Ah, sim. Pô, mas é foda. É um filme assim, que vale a pena assistir. É. Ele fala... O puta que pariu, eu fico até perdido quando
vai
fala desse
final
filme.
Não, hein?
Mas assim, o Johnny Depp e o Wolverine, eles estão muito bons. O Gyllenhaal e o Hugh Jackman, eles estão fodas. E é um filme que é uma virada atrás da outra e ele te deixa tenso mesmo. E tá aí na minha lista de melhores filmes de 2013, Os Suspeitos. Assistam, se vocês tiverem a oportunidade aí de achar acho que já, não sei se já saiu em DVD, em Blu-ray, mas vale a pena procurar.
Procurarei.
Voltando aí pra terceira etapa do nosso programa de hoje, Tanaka.
Cara, eu vou falar de um filme que, se o meu amigo vou ouvir falar aqui pra mim, esse filme aí você gostou, mas tu é um bosta porque tu gostou desse filme. Cara, eu tô falando do blockbuster porque é o que me veio na cabeça, né? Os que estão vindo na cabeça. Cara, eu gostei muito do Superman, cara. Muito.
Superman.
É, eu gostei. Eu acho que, assim, tem muita gente que não gostou, mas eu senti a falta de ver um Superman daqueles no cinema, cara.
O Homem de Aço.
The Man of Steel, né? Uhum. Ah, eu acho que representou, cara. Assim, é a mesma coisa que o Miotti disse sobre o Prometheus. Ah, mas... O pessoal fica reclamando que nem... É um filme que é o começo dele ainda. A gente vai saber mesmo quem ele vai se tornar um verdadeiro Superman no próximo filme, cara.
Porque muita gente reclamou... spoiler livre aqui, tá, uhum, pessoal? Então pode chutar pé da barraca mesmo. E muita gente reclamou por causa do jeito que ele matou o Zod, né? Porque o Superman não mata.
Ah, cara, mas ele já matou o Zod, acho que umas 2-3 vezes na HQ.
Umas 3 vezes.
Então, assim, né? Não é. Ele não sempre foi certinho, não, cara. Não tem isso daí.
No Superman 2 ele matou o Zod também.
É. Pois é. E esse não é o Superman ainda, né? Por isso que o nome do filme não é Superman.
Tem que ser. Sei tanto que você viu que. O nome dele é citado, acho que não conseguem citar, né? O nome.
Ele é citado uma vez só.
E tem uma hora que antes vai que a Lois vai falar.
A Lois, né?
Mas por que não te chamam de. Aí na hora que ela vai falar, corta. Aí no final, acho que a mulher, que é uma do exército, chega a falar, né? Ele devia ser chamado.
Não, quando.
É um rapazinho do. Da Força Especial.
Lá na NASA, parece lá que lugar lá.
Ele se chama de
aí Super, fala né? Isso.
Aí ele fala, é como eles estão chamando ele por aí?
Não, isso que eu achei legal, cara. Não, ele não se acha o Superman, ainda não se declama, né, Superman.
Ele é o Superboy.
Ele é o Superboy, Ele é uma porra de um alienígena ainda, né, velho? Ele não é nada ainda. Só um... E esse aí tava na tua lista, meu?
Primeiro?
É o primeiro? Eita, poxa.
É o primeiro.
Olha só.
Olha aí, rapaz. Esse aí tava na minha lista também, viu? Isso. Homem de Aço.
Tava na minha só porque eu não assisti, mas... Né?
Agora...
Eu não assisti, não assisti,
não assisti Homem de Aço. Ixi, eu fui 3 vezes.
Meu Deus, velho.
Senhora, cara. Eu fui assistir Vingadores 5, cara.
Sério, Vingadores eu assisti só uma, pra mim já foi 5.
Então, eu não assisti filme.
Passando, seguindo aí, claro. Miotti. Seu
vou falar de uma comédia agora. É o Fim.
Ah,
é bom, velho?
Rapaz, é sensacional.
É bom.
Nossa, esse ano eu fiquei meio triste de comédias e aí eu não cheguei a ver ainda, não.
James Franco, né, e do Sophie Rogen, né?
Nossa,
esse é
uma galera, muita gente.
Porque tem a festa, né, na casa
isso,
do James
eles Franco. Eles são eles mesmos no filme,
são eles,
né?
Eles mesmos, é.
Cara,
o elenco desse filme tá uma maravilha, hein, cara?
É, comédia da geração atual, né?
Uhum.
É uma galera toda aí do... É o Seth Rogen, o... Aquele gordinho lá do Superbad, esqueci o nome dele.
Putz, é Jonah Hill.
Jonah Hill.
Jonah Hill.
Tem uma galera aí, depois tem, só ver no Google.
É, o Jonah Hill, o James Franco... Aquele cara do The Office também tá lá, aquele gordão.
Isso, tem muita gente, pô.
Tem muita gente.
Então, assim,
tem outros que aparecem que não são. Tipo, tem a Rihanna, tem o Michael Cera.
Tem o Cera. Tem o cara
tem o Michael do Cera, né?
O Marshall também aparece.
Isso.
É o Marshall.
Caraca! Meu Deus,
tem que ver esse filme. O Cera tá cheiradão, fumadão nesse filme.
Tem que ver esse filme, velho, meu Deus.
Esse filme tá divertido. Eu não consegui terminar de ver ele,
rapaz,
mas foi...
Rapaz, o final é o melhor que tem. Porque... Final, você se mija de rir. É inacreditável. Sério.
Eu vi até a parte que eles estão dormindo e o diabo estupra um deles. Falta coisa.
Tem mais coisa aí.
Puta que pariu. Vou procurar, então.
É o fim. Isso que vale muito a pena. Porra, é sensacional. É rir muito.
Uhum.
E agora, opa, Alexandre.
Vou de um filme brasileiro aqui, que eu assisti no cinema e, meu, depois que ele saiu em DVD, eu consegui ele por meios duvidosos, eu já assisti umas 4 vezes de novo, que foi o Vai Que Dá Certo, velho. Vocês assistiram?
Vai Que Dá Certo? Esse ano não.
É, até com... É brasileiro esse filme, é com...
Fábio Porchat, né?
É com Fábio Porchat, é.
Com Fábio Porchat,
Porchat, né? Ô, velho, mas, cara, até os caras mais sem graça que você pode achar desse filme, eles fazem tu rir, velho.
Ah, mas
até
o Fábio Porchat, ele é engraçado, cara.
Não, ele eu também acho ele engraçado, mas até alguns outros negros da Zorra aparece, aquele tem um... O bicho da Grande Família também, eu esqueci o nome dele. O que faz o Tuco também, ele tá no filme. E todo mundo é engraçado pra caramba, velho.
Qual é esse filme, vai, que tá certo?
Esse aquele aí da... É o que eles roubam, que eles marcam, eles fazem um golpe pra poder roubar um carro forte, pra poder pegar o dinheiro.
Ah, eu não vi errado.
Isso não vi, cara. É de mijar de rir, velho. Eu ri muito nas três vezes que eu vi ele.
Tá, porra, bicho, três vezes.
Eu gostei. Eu não gosto muito de brasileiro, que acho que dá uns pontos extras pra ele.
Vai que dá certo. É isso aí. É, vou puxar mais um aqui. Já que vocês tocaram em Fim do Mundo aí, eu assisti e tá num dos melhores do meu ano, O Fim do Mundo.
Ah, é, eu não vi Fim do Mundo, eu não vi.
Simon Pegg.
Da trilogia do Corneto, Simon, né? O fim da trilogia do Corneto. Esperado fim, Simon Pegg, Nick Frost e o Edgar Wright,
o
né?
O diretor e roteirista, né?
Diretor e meio roteirista, né?
Cara, excelente filme, velho. Eu pude assistir, cara, muito engraçado.
Cara, esse filme, assim, eu mijei de
Ele não
cara.
É só engraçado, né? Eu tava até falando pro Matheus, ele não é só engraçado, ele tem um ponto, né? Ele aborda uma situação que a humanidade tá indo, né? Uhum. Se vocês assistirem depois, vocês vão reparar isso, né? Você pode até ver que todos os filmes deles têm um ponto sério que eles querem chegar, né?
Tem um ponto, exatamente. E, porra, esse filme, além de engraçado pra galera, é pesado também, pesado. Né, velho? Porque você tem a história lá do Simon Pegg sendo um drogadão esquisito lá. E vale a pena, procurem aí, O Fim do Mundo. Agora, quarta etapa, né?
Quarta etapa.
Vai lá, senhor Tanaka.
Cara, eu vou falar de mais um filme que, bem, o pessoal ainda tá tocado pela coisa que aconteceu, né? Mas, cara, eu não sei se vocês vão me zoar, mas eu gostei muito do Velozes e Furiosos 6, cara. Eu fui ver na estreia, né? Tanto que aqui em São Paulo, não sei de onde vocês são,
Brasília, todo mundo aqui.
É Brasília, que aqui em São Paulo não teve cabine do Velozes e Furiosos. Teve premiere, aí eles acabaram não chamando todo mundo nessa premiere, né? Porque eles decidiram fazer cabine mesmo do Star Trek, tanto que o Star Trek foi um mês antes, né? Eles fizeram a cabine um mês antes. E aí eu fui ver na estreia, né? Fui ver como qualquer outro Velozes e Furiosos, que assim, eu gosto da série, né? Porque eu comecei a assistir com 11 anos, assim, que estreou em 2001. Meu, eu achei... Uma das melhores blockbusters, assim, cara, pra quem gosta de filme de ação do ano. É, porque ele vende o que ele propõe, né, cara? E, assim, é emocionante. Principalmente, não sei se vocês assistiram, né, o filme.
Não assisti.
Não, eu parei de acompanhar.
Cara, eles... Acho que eu parei no 4, velho.
Parei no 3, que é aquele de Tóquio, né?
É bom pela entonação que tem, assim, o que o diretor... O antigo conseguiu fazer, né, com o filme, que ele conseguiu deixar uma ponta pro sétimo filme que você viu que ele já havia criado lá desde do terceiro filme, né? Cara, é genial, assim, eu gostei muito dos Velozes e Furiosos, assim, Vin Diesel, The Rock, tá todo mundo excelente ainda. Uhum. Fora o Jason Statham, né, cara? Jason Statham
vai nesse filme?
Ele vai ser o vilão, ele aparece nas cenas
créditos, cara. O vilão?
Vai ser o vilão, cara.
Porra, eu baixei, hein?
Isso é com spoiler, mas todo mundo já sabe que todo mundo anunciou que ele vai ser o vilão do próximo, que ele aparece nas cenas. Cara, no final do filme vocês lembram daquele chinês, né?
Do 3?
Do 3?
Isso, que ele aparece no 4 também e tal. Aí você fala, mas ele não morreu no 3? Por que ele tá aparecendo no 4? É porque o 4, o 5 e o 6 são os filmes antes do 3, entendeu?
Ah, sim.
E aí, não tem uma hora no filme do 3 que o carro dele capota?
Pô, não lembro. Eu assisti o 3 assim que saiu, capota. Cara.
Você vê que o diretor pensou tudo nisso, né? Que o carro dele capota, que não explica direito, que outro carro faz o carro dele capotar, que é o carro do Jason Statham, que ele começa a matar um por um da equipe lá.
Ah, que doido, hein?
Porque o vilão desse Velozes e Furiosos 6, na história, é o irmão dele, entendeu?
Entendi.
É que eles vão ter que mudar tudo nesse próximo filme devido à morte do Paul Walker, né, cara? Porque só faltavam eles...
refazer, né, pelo jeito.
Faltava ele finalizar o filme agora que ele morreu. Eles vão ter que começar tudo de novo, cara.
Coloca um dublê lá, pô. Fala que ele foi tirar férias em Acapulco.
É, o mais realista pra se dizer é que ele morreu na história do filme, né, cara? Então eles vão ter que refazer contando a morte dele, eu não sei como. Mas até os seguintes planos, até a determinada data, eles falaram que vai sair ainda ano que vem. Que vai ser até uma homenagem pro Paul Walker se o filme sair, né?
Massa, hein? Eu não parei de acompanhar. Mas
vale a pena, cara. Vale tempão, a pena. Deu uma mudada mesmo, a série, assim, cara. Até os críticos mesmo que foram assistir gostaram mesmo, cara. Até eleito até nas listas aí como um dos melhores filmes de 2013.
Massa, vou procurar, hein? Então tá aí, Velozes e Furiosos 6. Miotti.
Vamos lá. Pra agora, num brasileiro. Tem dois brasileiros na minha lista, viu?
Que lindo.
Vou falar,
né,
do que ficou em oitavo na minha lista, que é o Faroeste Caboclo.
Faroeste Caboclo.
Olha só, eu não gosto de Legião Urbana. Eu falei isso na época que eu gravei a resenha. Não gosto do... Não sei se é o nome dele.
Renato Russo.
Não gosto. Sério.
Tô vendo, esqueceu o nome do Renato Russo, velho.
Não gosto mesmo, não gosto.
Eu também não gosto dele.
Mas o filme, eu me amarrei. Assim, muita gente reclamou porque acho que as pessoas queriam que seguisse a música. Que o filme fosse a música. Mas não é.
Não,
é baseado,
se fosse a música,
pois
ia ter
ia ser esquisito, né?
Ia ter o dobro da duração, né?
Se porque é isso, estranho, né? Então foi assim, foi uma adaptação muito boa. Assim, o que eu gostei também foi que mostrou assim, a Brasília que. Que não é, a gente sabe que não é, mas é como se fosse dos anos 70. Né? Anos 70, anos 80, né? Então, assim, tudo vazio, aqueles carros antigos, né? Então, e adaptou bem, assim, mostrou as partes, assim, da música que ficaram bom pra mostrar no filme.
Ficou uma boa adaptação,
ficou, com certeza, né? E atuações boas, né, do cara que fez o João, a menina, né, a gatinha, aí, ela tá demais, né? Puta merda.
Com mamilos, né?
Nossa, ela tá demais. Ela tá demais.
Eu contei pra vocês, a gente, aqui do Manões, a gente teve a oportunidade de assistir esse filme na cabine de imprensa.
Nossa.
Só que a cabine de imprensa tinha a coletiva de imprensa Caízes Valverde com o diretor e com outro ator lá. Logo
a minha aqui teve convidados deles.
Nossa.
A cabine.
Convidados
então,
deles?
Então, pô, tá cheia a cabine. A cabine tá lotada com convidados que a distribuidora mandou.
Oxe, não,
foi a pré-estreia.
Não, foi muito legal porque, tipo assim, só que o meu sócio, né, aqui do site, ele não pôde ficar tudo porque ele trabalha numa agência de publicidade e a gente teve que voltar. Na hora que a gente tava, tipo, debatendo assim, vamos ficar e tal. Meu, adivinha quem passa do nosso lado falando boa tarde, né? A Isis Valverde.
Isis Valverde.
Cara, meu Deus do céu, véio. Nossa, parou tudo. Mas foi legal, cara. Foi legal assistir na cabine.
Realmente foi ela com seus amostras? Eu não entendi.
Não, ela é. Não, vou te dizer, ela é uma mulher assim, tipo, totalmente. Pelo que eu vi, não só nessa entrevista, né, no dia que ela tava lá da coletiva, mas em outras entrevistas aonde vai. Que além dela ser uma mulher bonita, né? Não só, tipo, da beleza, mas também dentro do jeito dela falar, que ela é uma mulher muito conservadora, cara. Ela não é igual essas mulheres, assim, tipo, de hoje em dia que usa aquelas calças justinhas, tá ligado? Perna de fora, não. Sempre que eu vejo ela tá, tipo, com roupa conservada, assim, sabe? Tipo, um visual, assim, tipo, tá com uma calça jeans, ou que nem ela tava com vestido comprido.
É
uma
moça
assim.
De família, né?
É, cara, é a mulher pra se apresentar pro seu pai e filho, meter um filho, casar esse filho.
Que isso,
é verdade, cara. Tipo, aquela mulher pra você casar e ser feliz, velho.
Eu casaria com a Isis Valverde. Se você também casaria com a Isis Valverde...
Pena que ela não casaria com a gente, né, velho?
Então, é, cara, quem somos nós perto dela?
Então tá aí Faroeste Caboclo.
Com certeza.
Seu na menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, coração dele pra ela São Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, e carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, que um filho com você eu quero ter.
Massa. Alexandre. Opa,
eu vou falar de um outro filme aqui que é do The Rock também, igual o outro ali que tinham falado antes, que foi aquele Pain Game.
Pain? Puta que
pariu. O Michael Bay, cara.
É, velho. É um filme que é bom, mas é ruim, mas é bom, mas eu gostei, mas é estranho. Eu só achei ele muito grande, mas assim, é um filme que eu acho que... Tipo assim, eu tinha achado o filme bom, mas tinha achado o plot um pouco ruim. Até na hora que eu fiquei sabendo que era em fatos reais, eu olhei assim, velho, então tá de boa, então eu perdoo o plot, o filme é bom, velho. Ele fica também não como um dos melhores, ele fica em 10 no meu lugar dos melhores do ano, mas assim, foi dos filmes que eu vi esse ano, foi um dos melhores. Eu acho que ele merece estar na lista, assim.
E aí, vocês assistiram esse filme aí?
Cara,
gostaram?
Eu não gostei muito desse filme.
Eu não assisti. Esse eu não assisti, não.
Pode falar ruim, eu sei que são duas poucas pessoas que gostou dele.
Esse filme tem 17 horas, não, ele podia ter sido resolvido em uma,
principalmente quando,
cara,
eu fui numa cabine do filme do Jobs, né, cara, que aí outro amigo jornalista meu falou, pô, que ele foi assistir, né, que eu assisti esse filme depois da internet mesmo, esse No Pain No Gain, e aí ele viu na cabine e falou, olha, Michael Bay o Oscar. Na hora que ele falou Michael Bay, peguei e falei, beleza, cara, eu vou no banheiro cagar, tá?
Caralho!
Quem tinha que ter ido cagar era ele, né?
Já mano, tava Michael Bay Oscar, eu falei, não, cara, não.
Olha, eu sei que quem é fã do Michael Bay aí é o Miotti.
Eu? Viu? Tá doido?
Não, pior que ano que vem vai ter Transformers 4, né, gente?
Transformers 17.
E é dele de novo?
E é dele de novo, cara. Porque ele não ia mais fazer.
É dele o filme já, né, velho?
É, não, ele não ia mais fazer. Porque tanto quem ia dirigir esse quarto filme ia ser outra pessoa, né? Ele só ia ficar responsável pela produção. Só que aí a Paramount e o estúdio encheu tanto o saco dele, né? Que aí ele teve que voltar e ele também decidiu voltar por conta própria também.
Né? É, encheu o saco, né, de dinheiro, né?
Encheu o saco,
de dinheiro, cara. Aí.
Ainda vai ter o Mark Webber no filme, né, cara?
Se o 3 já foi aquela merda que foi, imagina o 4 com o Michael Bay com preguiça de fazer filme.
Uhum. Não, isso cara, vai ter explosão, vai ser... né? Pá, pá.
É, explosão e câmera lenta, né? Os robôs.
Partículas,
é.
Ah, cara, não, velho. Tanto que... Quer uma coisa engraçada que aconteceu com a gente do Manoides, que a gente foi assistir? Tipo, isso foi quando... A gente foi assistir o Círculo de Fogo depois na estreia, né? Aí, quando a gente foi assistir o Círculo de Fogo, aí começou a cena e meu amigo odeia o Michael Bay, né, cara? Um dos caras do... Aí ele gritou bem alto no cinema quando mostrou a cena dos robôs. Chupa, Michael Bay!
Chupa! Cara, quem não gritou isso uma hora, né? Eu acho que se você assistir o Círculo de Fogo, você é obrigado a gritar um chupa, Michael Bay. Porque, ó... Então, tá aí. Qual foi o filme mesmo? Até me perdi. Foi Pain Game,
foi,
né?
Foi Pain Game.
Pain Game, Marombeiros...
Marombeiros, Marombar.
Marombeiros detonando, né?
Nossa, imagine, velho.
Sem dor, sem ganho, né?
É,
sem dor, sem dor, sem ganho.
Sem dor, sem ganho.
É, sem dor, sem ganho.
Nossa, é bem um filme pra cara marombado, né, cara?
Pô, mais ou menos. É uma das coisas que eu achei legal no filme é justamente isso. Que apesar dele ser Pain Game, ele meio que faz uma sátira dessa galera, ele não apoia, saca? Ele só...
Isso,
só
um pouco isso foi o que eu achei massa. Acho que foi a única coisa que eu achei boa no filme, na verdade. Até coloquei na minha resenha. Tem uma hora que eles estão discutindo alguma coisa seriona, saca? E aí ele vira e fala, não, eu preciso malhar mais. E aí vai malhar, sabe? E eu conheço o marombeiro que faz isso, então...
Casou,
isso,
né?
Foi o que eu gostei no filme,
Outra fé.
Então tá aí, sem dor, sem ganho, Marombeiros detonando. Vou pegar outra animação aqui agora, falar de Universidade Monstros.
Porra!
E aí, vocês assistiram Universidade Monstros?
Assisti. Não assisti, cara.
Ah,
é bom esse novo?
Eu gostei também, o filme é bom.
Cara, pra mim foi uma das... acho que foi a melhor animação do ano.
Acho que foi, eu concordo, sim.
Melhor te discorda, né?
Não, assim, eu gostei dela, mas eu gostei mais do Crudes.
Do Crudes, né? Porra, cara, eu, quando falaram de Universidade de Monstros, eu achei que ia ser babaquice, sabe? Porque na propaganda o que que aparecia? Aparecia que ia mostrar como os dois conheceram, né? O Wazowski e o Sully. E o Michel Teló cantando, né? Porque a propaganda era inclusive com o Michel Teló falando que era convidado especial, não sei o quê. Aí o Michel Teló canta por 2 segundos, né, no filme.
Amém.
Então,
amém.
Amém mesmo, né? Ainda quebra um violão.
É, velho. Ainda bem que quebra o violão dele. Que...
Nossa senhora.
Pena que é só um filme, né, velho? Podiam quebrar de verdade.
Ai, meu Deus. Não, tem mais pra quebrar, não anda só do Teló, não, é, cara. Tem um monte aí que eles precisam quebrar.
É, e não quebra só violão, não, porque os caras têm dinheiro, tem dinheiro que eles compram 1000 violões aí.
É.
Com o tropão. É, mas é isso aí. É, Universidade de Monstros. Tá aí a indicação. Melhor filme, dos melhores filmes do ano, né? E agora, começando a quinta rodada, vai lá, senhor Tanaka.
Putz, eu tinha o filme agora na minha cabeça, um dos melhores do ano. Ah, o que vem na minha cabeça agora como um dos melhores filmes do ano é... Não sei se tem na sua lista de vocês aí, e posso falar que depois que eu assisti o filme, eu saí renovado do filme, cara. Eu acho que...
Caraca.
É um filme pra toda a vida, quero muito comprar o Blu-ray. Recomendei ele pra todo mundo. É... Gravidade.
Putz, nem
Gravidade.
Pra mim, gravidade, assim, eu não tenho uma lista, não sei igual o nosso amigo.
Poxa vida, Tanaka.
O Miotti, mas pra mim, ele, o Gravidade é o melhor filme do ano, cara. Porque tanta gente tava falando bem desse filme, cara. Tanta homenageando. Era uma quarta-feira, não tava fazendo nada, já tinha feito tudo no site. Falei, quer saber? Deixa eu ver, né, o filme. Cara, eu vou dizer pra vocês, vou ser sincero, que eu saí chorando do filme, cara. Mas não chorando.
Caraca.
Tipo, não chorando e. É, de tristeza, mas de felicidade. Tipo, pô, minha vida comparada à vida daquela mulher é uma merda, velho.
Verdade. É assim como o Miotti, o Tanaka acaba de falar meu primeiro lugar, né?
Seu primeiro
falou
lugar,
do Miotti, falou do Miotti aquela hora e falou o meu agora.
Olha aí.
É, esse aí pra mim ficou em quarto. Tá em quarto.
Quarto?
Porque, eu ainda tenho um segundo que vocês não sabem.
É, né? Vamos ver aí.
Chega lá.
Mas aí, beleza? Gravidade.
Gravidade. Afonso Cuarón.
Afonso Cuarón. Gostosa pra caralho.
Nossa, é excelente esse filme, tudo, cara, tudo.
Essa mulher vai fazer 60 anos e vai estar completa ainda.
Não, é um filme que trata sobre a vida, né, cara?
É, Renascimento.
Não é,
total, né, cara. Total.
É, a vida, né, no espaço e tal, né.
E porra, quem dera que aqui em Brasília tivesse IMAX, né?
Tem, sabia que tem?
Tem?
Pois
tem?
É, onde aí que tem? Tá um negócio, porque assim, eu fui no IMAX lá em São Paulo. Quando eu entrei lá,
qual
eu falei,
que você foi? Qual que você foi? Qual que
eu
você
fui
foi aqui
no... Anália Franco.
Ah, do, sei, do shopping da Anália Franco.
Eu acho que é a Anália Franco, eu acho que a Anália Franco. Quando eu entrei nele, eu falei, ué, é a sala XD do Cinemark. Igual.
Puta merda, então a sala XD do Cinemark XD,
é porque, sabe o que é? O IMAX é a marca do UCI. O XD é a marca. Cada um tem a sua marca, né? Não pode usar a mesma marca nos outros.
Caralho.
O IMAX aqui, é aqui onde eu moro, que eu não moro na Grande São Paulo, eu moro numa cidade do lado da Grande São Paulo, né? Mas é, do lado da minha casa tem um Cinépolis, não sei se tem aí em Brasília.
Não, tem não.
Acho que não. É,
cara, aqui é IMAX, cara, do lado da minha casa, acho que é uns 20 minutos da minha casa. Dá pra ir
a ver.
Então, assim, muitos filmes, até o Hobbit, né? Não vou ver essa semana, vou ver só semana que vem. Mas de... tô ansioso pra ver o Hobbit, cara.
Eu acabei de ver, Miotti... no final vou falar sobre ele, tá?
O Miotti vai soltar uma bomba aí.
E fora do podcast, eu quero perguntar umas coisas pra você sobre o filme.
Tá bom.
E, pô, Miotti, tu salvou minha vida agora.
O negócio do XD e do IMAX é isso. Assim, tirando aquele IMAX lá do México, que fala que é enorme, né? Uhum. Aqui no Brasil, eu ainda não vi diferença entre os dois. O XD e o IMAX é a mesma coisa.
Porque disseram que lá fora o IMAX tem tipo 8 telas, né? Do tamanho de 8 telas.
Caralho.
E que aqui é menorzinho, né? A XD lá
ela é grande, a tela é grande, é enorme. É boa demais, né? O som também é muito bom. Mas não se compara com essa que fala que tem no México, né? O México fala que tem uma sensacional.
Mas então essa XD é a mesma coisa
XD do IMAX. É a mesma coisa do IMAX.
Caralho, um beijo pro Miotti.
Tanto que o Hobbit passa no 48 quadros nessa XD. Uh-huh.
Só no, na XD, só né? XD.
Eu assisti no 48 quadros também, cara.
Inclusive, não vou conseguir assistir em 48 quadros porque eu comprei lá no Kinoplex, do Park Shopping.
Vamos lá, deixa eu ver aqui, escolher um. Tá, vou falar um que, na verdade, ele é do ano passado, nos Estados Unidos, mas lançou aqui esse ano. Django Livre. Django! Django, have you always been alone?
Django! Django, have you never loved Django Livre. Tá na lista
aí. Lançou agora, velho?
Ele lançou em janeiro. Foi janeiro.
No começo do ano, né?
É.
Foi.
Porque lá
isso
lançou
é uma
antes, né?
das produtoras, né, cara? Na verdade.
Ah, não, com certeza. Pô, teve tanto filme que eu vi na cabine de janeiro, fevereiro e março, que lançou aqui lançou nos Estados Unidos, em setembro, outubro, novembro.
É, e que, ou que já tinha na internet pra download, né, cara?
Pois é, mas, tem isso.
Como o caso...
Você quebra a perna de todo mundo,
como
né?
Como o caso do Silent Hill, né? Você viu o que aconteceu com o Silent Hill?
Silent Hill foi em 2011, não foi?
O que diabos aconteceu com Silent Hill, que foi sair aqui só agora, velho?
Então, Silent Hill estreou ano passado, na mesma época que Skyfall, estreou junto com Skyfall ano passado, você vê. Quando era pra vir aqui, ele era pra ter os direitos da Sony, que eles até falaram, a Sony vai manter o direito e vai trazer o filme pra exibição. Só que chegou na última hora, ele não deu muito retorno lá fora, que é? Quando ele não dá retorno lá fora, eles acham que não vai dar retorno aqui. Vamos esperar um pouco. Esperou um pouco e desistiu do filme. Não tinha mais ninguém. Na última hora, quem comprou o filme foi a PlayArt. E ela me convidou. Só que eu já tinha visto o filme pela internet há mais de 5 meses, cara.
Pois é.
Aí eu nem fui ver na cabine. Eu falei, meu, o filme já tá aí na internet. Tá em... Também deu maior prejuízo pra PlayArt também. Não sei nem porque ela acabou comprando o filme depois. Né?
É difícil.
Nossa, comprar um filme depois de 5 meses que lançou pra talvez lançar no cinema, velho.
Aí lançou no cinema, só que eu acho que ficou uma semana, um final
cara,
de semana.
Cara, quem queria assistir já tinha assistido na internet há muito tempo, aí não fazia sentido, não.
O próprio El Fim, ele foi lançado aqui um mês depois.
Mas de um mês pra meio ano, velho?
Mas já tava na internet, todo mundo já tinha visto.
Não, mas o próprio Fim do Mundo, que eu falei do Simon Pegg, até hoje não lançou aqui no Brasil.
Vai sair ano que vem com outro nome, que eu cheguei a ver que é um nome extremamente zoado.
Deve ser 5 canalhas e 12 bares.
E ainda vai ser em janeiro, se eu não me engano.
Puta merda.
Não, isso daí fica. Como eu não sei se vocês trabalham com isso também. É negócio de produtora, cara. O filme vem, a produtora fica brigando. Filme bom, né? Filme grande, todo mundo quer, né? E aí, filme meio assim, independente ou que pouca gente conhece, um fica jogando pro outro, né?
É uma frescura, né? Mas esse aí, Miotti, tá em que lugar na tua lista?
Django tá em nono.
É, nono lugar, isso aí. Django Livre.
Tarantino, na veia. Tarantino,
de novo, né, cara? Como...
Tarantino marcando presença aí sempre, né? Uhum. Django Desacorrentado. Django, you must face another day. Django, now you're Vai lá, Alexandre.
Opa, eu quero falar de outra animação também, que saiu e que eu gostei, que foi o Despicable Me 2, né? Meu malvado favorito.
Favorito é bom também.
Que é muito bom também, e eu acho que ele só não é tão bom quanto Universidade Monstro, mas que ele também merece estar na lista dos melhores do ano. E que, tipo assim, eu gostei tudo do filme, a animação, ele é engraçado e tudo demais, eu só achei que ele ficou naquele lenga-lenga de namorinho da menina lá, e isso meio que matou um pouco a diversão do filme, mas mesmo assim não fez o filme ficar ruim não, o filme é bom.
Até hoje eu tô com medo de ver esse filme.
Pô, é bom, véio? Ah, por causa dos Minions, ô, velho, releva, velho.
Pô, os Minions são o melhor do filme.
Não é por causa dos Minions não, mas é porque eu gostava muito do Gru, né?
O Steve Carell.
Que é o vilão. Eu gostava muito dele sozinho, né? Sendo o vilão e tendo aquela redenção lá e tal. Uhum. E aí na hora que falaram que esse filme é mais dos Minions do que do Gru, eu fiquei um pouco com medo.
Os Minions vão ter um filme solo, né? Eu fiquei sabendo. Vai ser tipo um spin-off. Um spin-off do. É, que eu vou dizer a verdade, tipo, o Gru é legal, mas quem rouba a cena no filme é eles, né?
Quem rouba a cena no filme são os Minions, né?
E todo mundo gosta desses bichinhos, você tem que ver, cara.
São
os Rabbids.
É, todo mundo queria esses bichinhos aí.
Não tem como não gostar dos Minions, né?
É, eles são tipo os Rabbids, né, do Heaven Rabbids, do Rayman, só que da Turks, né, velho, os bichinhos maluquinhos. E toda animação de bichinho maluquinho é legal, por algum motivo.
É porque eles são maluquinhos.
É.
Então é isso aí. É, meu malvado favorito foi... Eu vou falar outro aqui. Cara, tá ficando difícil essa minha lista. Então vou falar logo do que ficou em segundo lugar na minha lista, já que o Tanaka já falou primeiro, que é Em Chamas.
Chamas.
Cara, só dá spoiler, por favor, que você não viu ainda não.
Hã? Cara, eu só vou te falar uma coisa.
Filme foda.
Filme foda.
Foda, superior ao... O Matheus pode falar melhor? Superior ao primeiro, né, Matheus?
40 vezes melhor que o primeiro.
Pô, eu já gostei do primeiro, hein?
Se tu viu o primeiro e gostou, nesse aí tu vai passar mal.
Você vê que ele é mais explorado pelo lado da política também.
Né? Muito mais, né? Porque, assim, no primeiro eu ainda vi muita gente reclamando que os jogos eram muito previsíveis, né? Porque você já sabia que a Katniss ia ganhar ali no final, você só não sabia como. Nesse, os jogos são de menos, né? Tem muita coisa por trás ali. E eles abordam justamente isso. Porra, cara. Uma das melhores ficções científicas do ano. Acho que só perde pra Gravidade. Pra mim, né? Vocês devem ter o Elysium aí entre os dois, né? Mas eu... Pra mim é Em Chamas.
Bota fé.
Esse eu assisti semana que vem.
É, vai lá, senhor Rafa Tanaka, começando a sexta.
Cara, eu acho que o próximo filme que eu tenho pra porque eu gostei muito, né, eu vi na cabine, assim, não é o melhor filme desse gênero, né, mas eu digo pela imensidade que se tornou, depois eu tava assistindo de novo, assisti umas 3 vezes o filme, pra reparar em algumas coisas que eu não tinha reparado. Cara, é o World War Z, né, Guerra Mundial Z.
Ixi, esse era o próximo que eu ia falar, hein, cara.
Ah, eu gostei muito pelos...
Guerra Mundial Z.
Pelo estilo de produção que ele foi, entendeu? Por ter um ator como Brad Pitt, ele deve ter feito um zumbi que a gente, um filme de zumbi que a gente não via tão grande assim, cara.
Mas eu esqueci de botar na minha lista.
Cara, é um... Eu achei...
Porra, esse devia estar aqui na minha lista, esqueci.
Eu achei...
Esse devia estar no top 5 ainda. Porra,
com certeza.
Um filme, eu achei um filme excelente, cara. E olha que ele demorou pra ser feito, né? Não sei se vocês viram.
Foi, demorou.
Demorou pra ser feito, não?
Refilmar.
Demorou quanto tempo?
Ah, cara, foi uma enrolação de, acho que uns 2 anos, viu, cara? Porque eles começaram, eles anunciaram uns 2, 3 anos atrás sobre esse filme, que é baseado num livro, né, também.
E o livro não tem nada a ver, né?
Filme é, o livro é mais um diário do cara, né? Que o cara é um jornalista mesmo. O cara é um jornalista.
É o filho do Mel Brooks.
É.
É o Max Brooks que faz.
E aí, no filme, tipo, não, eu gostei muito, assim, cara. Assim, por eu gostar mesmo de filme de zumbi, assim. Mas ele... Foi bom você ver um filme de zumbi grandioso como esse, cara. Sabe? Grande.
Tá ótimo. Guerra Mundial Z.
Isso aí.
Vai lá, senhor Miotti.
Minha vez?
É.
Tá. É, vou falar que tá em 7º lugar na minha lista. É o Rota de Fuga.
Oh, puta, eu não vi esse filme, cara. Não.
Vocês
vi
viram
esse
também
filme.
Esse filme?
Não, que é com Sylvester Stallone,
o Stallone e o Schwarzenegger. Porra, isso aí é voltar à infância, porra, não tem jeito.
Caralho, eu tava louco pra ver esse filme, cara. Eu quase arrastei minha namorada, só que eu não consegui.
Pois é, ficou pouco tempo também, né? Mas, porra, é. Ver os dois assim. Junto. Ah, tudo bem, tem Mercenários, né? Mas eles não tão assim.
É.
Juntos no Mercenários.
Não, Mercenários.
Tem uma galera no Mercenários, né?
É, o Mercenários, o Schwarzenegger é como se fosse um nem coadjuvante, né, cara? Ele é tipo.
Parece ali. Participação especial, velho.
É, participação especial,
mesmo. Nesses dois estão atuando junto, né? Um dando porrada na cara do outro. Né? Porra, é sensacional, uma coisa que eu quis ver sempre desde a infância, pô. E agora, tá lá.
Foda.
Que foda, hein?
É, muito foda.
Eu tenho uma cena, só uma cena assim no trailer que eu já falei, cara, eu quero ver esse filme. Se tivesse só essa cena no trailer, eu já ia procurar o filme. Que é aquela que o Stallone dá um soco no Schwarzenegger. A Schwarzenegger fala que ele bate igual um vegetariano. É.
Isso mesmo.
É o caralho, velho.
Muito bom.
Bom demais. Bom. Então tá aí, Rota de Fuga. Senhor Alexandre?
Opa, vou agora falar aqui o que eu acho que... Eu ainda tô numa dúvida entre 3 aqui, mas eu acho que vai acabar levando o meu primeiro. Mas acho que talvez pela experiência que eu tive com o filme, assim. Que foi o The Conjuring, né?
The Conjuring, a invocação do mal.
Não viu ainda, cara? Tá, eu gostei vendo muito desse filme. Ele,
eu,
tipo...
fui ver na premiere esse filme.
Uhum. Que eu acho que ele... Eu me diverti muito em cima dele, saca? Ele tem esse negócio meio de espíritos e tal, essa parada meio... Parece uma creepypasta, saca? E eu acho que ele conseguia envolver bastante, assim. Ele era um filme que ele tinha vários ápices. Ele, do começo até a metade do filme, ele conseguia te dar susto, te deixar meio apreensivo. E da metade pro fim, ele meio que se tornou um filme interessante, que parecia mais uma investigação e tal, que eles começavam a explicar por que acontecia as paradas na casa. E fora que a fotografia, a atuação, a maquiagem é boa, mas assim...
Não, a maquiagem...
Não, é incrível, tá, né? Boa.
A maquiagem desse filme
não,
é uma merda,
véio,
é risível. Eu ri com a maquiagem desse filme.
Pra vocês terem ideia, eu fiz esse filme na premiere. A Warner, aqui em São Paulo, ela organizou um evento. Na quinta-feira, né? Que o filme estreava na sexta, né? E foi o premiere do filme e eles fizeram numa casa, do lado de uma casa mal assombrada, né? Que tem aqui na Avenida Paulista, né? Vocês já ouviram falar da Avenida Paulista aí, né? É, e aí já. Fui ver, né? Falei, meu... E assim, cara, eu vou dizer, eu achei o filme bem feito, só que assim, pra mim ele é muito mais do mesmo. Desculpa até, Shrek.
Não, não, tudo bem.
Eu fiquei com mais medo de ser assaltado na hora de ir embora do que de levar tiro do que do filme, cara. Porque eu já sabia, acho que não sei se é de tanto assistir filme, que eu já sabia das coisas de que ia acontecer, cara.
É, mas é porque esse filme, ele se apoia nos clichês, né? Então você tem ali vários clichês de todos os filmes que já existiram. E eles fizeram a vitamina, né? Fizeram a vitamina e jogaram na tela.
Tentaram fazer a parada da novela demais com a história. Mas...
É. E outra, que aquela atriz já é feia pra caralho. Não precisa
de maquiagem nenhuma. Ah, ela é feia, mas a Vera Farmiga é gostosa pra caralho, mano. Aquela tiazona lá, que é a mulher do cara lá. Meu, que mulher linda, hein, velho? É,
Dona Bates,
mãe,
né?
Do Norman Bates no seriado. Nossa.
Ah, com certeza, porra. Não é dúvida.
Ali é outro nível, né?
É uma delícia aquela mulher. É mais umas pra casar, meter um filho e ser feliz.
Ali é. Mas eu ainda prefiro a Isis Valverde.
Mas eu sabia que ela tem uma irmã que também faz filme? Verano. Não, essa Vera Farmiga. Isso, esqueci
a Farmiga?
O nome. Ela até, não, vamos fazer um filme que acho que não sei se vai sair esse ano, vai sair ano que vem, que elas são irmãs mesmo no filme. É, que eu esqueci o nome dela, sei que é alguma coisa Farmiga, né, também, por causa do sobrenome. É, mas ela é bonita também, só que ela é muito mais nova, né, ela tem uns 20 e poucos anos, 26, 27.
Ah, beleza, se tu achar ela aí, tu manda no telefone. Beleza. Então é isso aí, a invocação do mal. É, então, vamos lá pro último ciclo, né? Eu vou falar um aqui. Vocês vão achar uma grande cagada, mas ele é um filme de verdade, viu? Ele não é só um especial. E é o Day of the Doctor, né? Saiu de 50 anos de Doctor Who. Fez gente vomitar no cinema. Fez gente morrer de maluquice. A sala quase explodiu.
Sala, só filmei.
O Miotti tava lá, não tava, Miotti?
Pois é, eu só filmei aquele pedaço e depois fui embora. Porque eu não vi as temporadas ainda. Eles estão na segunda ainda.
Uhum. Eu vi que aquela guria do vídeo, tu até ajudou ela a entrar, né? Ela entrou na minha sala, eu acho. Aí, e pô, tu não viu, né? Mas tinha um moleque de 12 anos lá, velho. Uhum. O bicho fazendo piada sobre Silence, fazendo piada sobre as temporadas, porque o bicho viu tudo, saca? Ele viu em 2 meses.
De 12 anos viu a série inteira em 2 meses.
Garoto prodígio. 12 anos.
Caraca, o cara não faz porra aprender... nenhuma, Davi.
Em 2 meses, por aí.
Tenho que aprender a reaproveitar meu tempo.
Quantos anos ele tem?
O cara...
12.
Com 12 anos eu já tava pegando 12. Empregado e encoxando por
ele
trás,
fez...
Cara.
A gente, inclusive, ia fazer a festa de aniversário dele sobre Doctor Who, né? Aí cancelaram. Já tava até procurando fazer um chapéuzinho de... Hã? Pô, o pessoal cancelou aí, eu não sei por que não, cara, mas...
Ah, aqui teve também,
e aí, né? Não rolou,
aqui,
né?
Aqui em Sampa teve. Cara, tem uma menina que eu tenho no Facebook, nem converso muito com ela, eu só cliquei porque... É conhecida de evento, né? Ela é escritora, né? Ela escreve. E escreve bastante livros sobre fantasia, essas coisas. E bonita, uma loirona. Ela parece a Skyler do Breaking Bad, pra vocês terem ideia. Só que ela tem 19 anos.
Nossa, senhora, velho.
Calma aí, só que ela não
Nossa
é magra.
Nossa senhora.
Entendeu? Ela é meio gordinha, mas dá... Mas tendo importante é ter picanha, né? E aí... É, não, mas não, cara. E aí
não ela é assim um abraço
foi, tempo, meu, né? Nossa, cara, só tinha a mina linda no, nesse evento que teve do Doctor Who. Foi enorme aqui em São Paulo, foi enorme.
Não, e...
Pô, foi foda, mas deu certo.
Aqui foi difícil, né, Miotti? Que foi maior difícil pra trazer.
Não, engraçado certo. Que...
Ainda bem, né? O pessoal depois, chorou, né? Sala chorou, lugar.
Passaram... Não, não passaram a semana toda, não. Foi sábado e domingo, depois sábado
a semana
domingo,
toda,
depois
né?
Outro sábado e domingo.
Outro sábado... É porque eu fiquei sabendo que ele ia passar aqui do dia... Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ia passar do dia 31 até o dia 6. Não, ia passar do dia 5 até o dia... Calma aí, tô perdido aqui. É, eles disseram que ele ia... Cara, agora eu não vou lembrar. Mas era uma coisa assim, sabe? Ele ia passar uma semana toda. Eu até ia tentar assistir, mas não consegui. Mas, porra, foi chorado aqui, viu? E puta que pariu. Vale a pena. Eu vi gente que não assistia Doctor Who, que queria começar a assistir Doctor Who só por causa do especial. Que não assistiu o especial, mas viu gente louca na internet.
Queria participar da brincadeira. Quis ficar na gangue também, né?
É. Então é isso aí. Day of the Doctor. Eu sou a gangue de homem só agora. É, meu, Rafa Tanaka, filme, o último aí pra gente fechar essa
chamado
parte.
Drink Buddies, né? Ele ainda não saiu aqui no Brasil. Né? É um filme com a Olivia Wilde. Isso, cara.
Olivia Wilde, né?
Ah, linda.
É mais... É isso,
eu acho ela
é
mais bonita do que a Megan,
né?
Fox, viu, cara? E tem ela. Nossa, e tem a Anna Kendrick, né? Anna Kendrick também é outra gracinha, né? E que é a que fez o Amor Sem Escalas, né? Que era a estagiária do George Clooney. Cara, é um filme assim, tipo, pra vocês não assistirem, assim, a Olivia Wilde, ela é tipo, meio que, vamos dizer, assistente-chefe de uma empresa de bebida, que faz cerveja. E aí ela é amiga do outro cara, né? Que eles são amigos em comum, e eles começam a ter... É, só que os dois têm... Cada um tem um namorado, né? Cada um tem uma namorada ou um namorado. E os dois começam a ter uma amizade colorida. Só que eles são amigos de bebida, entendeu? E aí tem o relacionamento deles, né? Uhum. É bem... É um filme meio independente, cara. É bem interessante como é que tem essa amizade colorida entre os dois, né? Que os dois vão até sair junto pra passar um tempo numa chácara, assim... E aí até os namorados outros também se envolvem, assim. Então fica um, tipo, um quadrado amoroso, assim. Mas é legal que tudo do filme, quando tem a discussão, em qualquer momento, tem cerveja ou tem uma bebida alcoólica. Por isso do filme chamado Drink Buddies, entendeu? É bem legal. Eu acho que é um filme que, tipo...
Entendi.
Eu recomendo pra quem quer pegar uma linha diferente de filme, assim, sair um pouco de blockbuster, assistir um filme mais... tranquilo, né? Com um pouco mais cabeça também. Vale a pena assistir o Drink Buddies.
Nossa, então tá aí a dica Drink Buddies, né?
Pois é, o meu tá em segundo
aí,
na lista.
Lá, né? Último,
só pro Homem de Aço, que lista. É um filme brasileiro. Que eu não sei qual você esqueceu dele, Matheus. Não, foi Serra Pelada, que eu não vi Serra Pelada.
Serra Pelada.
Eu não vi.
Pô, Serra Pelada.
É o vazio agora, coração.
Agora que eu lembrei que Serra Pelada tinha que estar, velho.
Esqueceu, tá vendo?
Vazio coração.
Rapaz, foi uma surpresa.
Como
do
é
ano
que
eu esqueci?
É.
Ano passado eu tive uma surpresa, que foi o Intocáveis. Não sei se vocês viram Intocáveis.
Uhum.
Vocês viram, né? O francês, né? O francês. Pra mim, porra,
vi
ele
do,
foi o melhor filme do ano
francês,
passado.
Né? Sim, sim.
Né? Esse ano, assim, não ficou. Porque o Homem de Aço. Pô, o Superman
também.
Pra mim é o. Melhor herói e tudo, então eu sou putinha mesmo.
Caraca, tu acha que o Superman é o melhor herói, velho?
Pra mim é o melhor herói, sempre foi.
Tá,
desde que eu sou criança.
Discussão pra outro dia, discussão pra outro dia.
Beleza, pode discutir isso. É, pra mim é o melhor herói. Então, Vazio o Coração fica em segundo, pô. Assim, a gente se envolveu muito no filme porque a gente teve entrevista com o diretor, a gente conheceu o Murilo Rosa, o Oscar Magrini, né? Então a gente ficou muito envolvido com o filme e foi assistir um pouco antes, né? Foi na cabine. E foi a surpresa, porque assim, a gente viu o trailer. E o trailer não tinha nada, só tinha um diálogo não mostra nada. Tinha um diálogo do Murilo Rosa com
o trailer não mostra nada, dele, né?
Eu esqueci o nome dele agora. Otton Bastos. E eu falei assim, porra, esse filme vai ser chato.
É o Otton
Bastos. Só vai ser filme de diálogo. E não, quando já chega no filme, já começa a primeira cena com o Murilo Rosa cantando. Eu falei, porra, que filme é esse? Né? Mudou totalmente, assim, o nosso conceito. Uhum. E, porra, o filme é emocionante. Filme bem contado, assim, tem algumas falhinhas, né, de edição e tudo, mas é normal, porque é o primeiro filme do diretor, né, o primeiro filme que ele fez. Sim. Mas, porra, de primeiro história, filme, ficou, né, sensacional. Então, porra, esse eu recomendo muito.
Ficou bom mesmo, viu? Eu também tô nessa aí. Eu não gostei muito da direção do filme, né, mas a gente releva porque...
Primeiro é, a história filme, é do próprio diretor.
Mas a história ficou...
É puta, dele mesmo, né? Ele é o diretor. Ele é...
A história dele...
Do que fala esse diretor? Filme?
Sério?
É um cara, que é o Murilo Rosa, né? Que ele é filho de um embaixador, né? Embaixador aqui no Brasil. Não lembro de que agora, né? Mas ele é embaixador. E ele vira cantor e o pai não concorda com isso, né? Então... Assim, eu não posso contar outra coisa que tem, porque senão estraga mesmo. É, não pode contar nada do filme, é só isso que tem. Ele não tem a relação dele
com o pai. É do filme, né?
Né? Porque acontece uma coisa no filme, né? Durante o filme lá. E por ele cantar, né? Como se fosse uma fuga pra ele, o que o pai acha, né? Que é uma fuga pra ele. Uhum. Ele vira cantor de música. É assim. É um, como se fosse um sertanejo universitário, mas não é. Né? É assim, é melhor do que aquilo. É bem melhor do que esses que estão cantando hoje em dia aí.
E é melhor, é melhor
e assim,
do que
fica esses... aquele conflito familiar, pô. É muito bom. Tem que ver. É difícil até de falar.
Verei. Eu vou ver.
Veremos.
Tem que ver mesmo.
Porra, eu
Miotti, o Miotti foi me entrevistar e o Miotti tava chorando. O Miotti...
Na pré assisti não,
porque mal eu tinha visto mal, caminho, no mesmo tu dia, não assistiu, né? A sessão da pré-estreia? É... Eu fui com o pessoal. Fui com o pessoal do Jurassic também na pré-estreia. E o Miotti não viu na pré-estreia e tava chorando na hora que foi me entrevistar. Caralho. Mas é bom mesmo, viu? Então, Vazio Coração. E Murilo Rosa maior que.
Fala isso, meu amigo, adoro o Michel Teló, mas ele. Eu não sei se ele é irônico, acho que ele é irônico, cara.
Deve ser zoeira, velho. Ninguém deve ver mais caro, não. Meu
caminho. Alexandre.
Caraca, não, na verdade,
o
que
eu Alexandre, se olhar minha lista aqui, bom, tem muito filme bom. Só que último,
antes de eu falar dos filmes bons, todo mundo já tinha falado, velho. Eu ia falar do Star Trek também. Ia falar. Os que deu pra eu falar aqui foi o quê? Do Evil Dead, dos Croods, mas a maioria já tinha pegado antes de mim, velho. Bom, enfim, um outro aqui, ele não tá na lista dos melhores, que os melhores já falamos de todos eles, mas que eu acho que. Acho que vale a pena citar, que eu gostei bastante, porque eu gosto muito de histórias sobre. De histórias sobre conspiração, de histórias sobre vazar informação. E eu achei super interessante, apesar de podia ser um pouco mais bem feito, mas enfim. Que foi o Still Secrets, né? Que conta a história do. Que é mais ou menos um documentário, meio filme, assim, que é do. Que conta a história do Assange sobre o WikiLeaks e como é que foi fundado o WikiLeaks e conta das maiores tretas que já rolou por lá e tal. Acho interessante. Nunca viu o Still Secrets?
Tem o Benedict Cumberbatch, né?
Uhum.
É esse daí que saiu,
nunca
que é da Disney?
Não, ele é...
da Disney, que tem até o Benedict Cumberbatch lá, que ele ia ser o cara do WikiLeaks.
Não, ele é tipo um documentário mesmo, saca?
É porque tá pra sair um filme ano que vem, que o Benedict Cumberbatch, que é o cara que faz o Sherlock Holmes e fez o Khan. É, Cumberbatch, eu não sei falar. Ele vai fazer.
Ah, o Benedict Cumberbatch.
Ele vai fazer o cara do WikiLeaks.
É o Fifth State.
Quinto Poder, é. Vai, acho que é ano que vem, né, que sai.
Pois
cara,
é.
Quinto Poder, né?
Aí esse Still Secrets era mais ou menos um documentário, mas assim, também é válido como filme, também saiu esse ano e eu achei maneiro. Vocês, vale a pena assistir também. Acho que fica a minha recomendação aí.
Então é isso aí, o Still Secrets, pra fechar aí nossa lista de melhores filmes do ano.